Graça e paz, queridos. Graças a Deus que nós temos essa fé que, apesar das incertezas da vida, como diz essa música, deixa levar. Na verdade, a nossa segurança está em Jesus. A nossa segurança está em fazer a vontade do nosso Pai Celestial. E sem demora, eu gostaria de voltar à nossa história aqui no livro de 1 Samuel, capítulo 1. Vimos sobre Eucana com as suas duas mulheres, uma era fértil, a outra que ele amava mesmo, ela não era, e a que era fértil trazia muita tristeza para outra, irritação, mas como eu disse, a Bíblia sempre traz um paralelo para a gente se colocar, né, como que diante do espelho e ver como é que nós estamos saindo, né? O objetivo da palavra é isso, é a gente fazer um autoexame. Será que eu estou dentro da vontade do Senhor? Será que eu estou vivendo de forma que agrada ao Senhor? Ou será que eu estou vivendo conforme esses maus exemplos que a gente muitas vezes vê destacado aqui na Bíblia, como no caso de Penina, né? Que ao invés de ser companheira, ser amiga, né, da Ana, né, ela não faz isso. Mas, na verdade, Deus sempre está do lado do mais fraco. Deus sempre está do lado do injustiçado. Por isso, vale a pena a gente confiar nele, vale a pena esperar nele. E por isso, nós temos a palavra para nos ensinar. Tudo que foi escrito na Bíblia, o apóstolo Paulo deixou bem claro, foi escrito para nos ensinar, né? Então, o Senhor usou toda essa situação aí e fez chegar até nós para que a gente aprenda como viver, amém? Então isso é importante. Na continuidade, Ana, depois de estar tão triste, tão atribulada, que nem queria comer, né? Ela não tinha ânimo, ou seja, era uma tristeza profunda, além de não poder ter filhos, ainda a Penina, né, a concubina lá do seu marido, acabava perturbando ela, e ela ficava muito triste. Mas graças a Deus que quando nós estamos tristes, o Espírito Santo é o nosso consolador, e o Senhor nos leva a buscar a Ele. Então, por um lado, por que que Deus permite, na verdade, as lutas, as dificuldades, as tentações? Exatamente para que a gente se fortaleça em Deus, porque na verdade só em Deus nós somos fortes verdadeiramente. Então Ana decide orar. No versículo 9 diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, Ana, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente, e votou um voto ao Senhor, fez um voto ao Senhor, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e me deres um filho homem ao Senhor, eu o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ou seja, na verdade, ele seria Nazireu. Nazireu seriam aquelas crianças, né, que se tornariam com certeza adultos ali, mas servindo diretamente a Deus no templo, né? Eram consagrados e havia todo um ritual. E entre esses rituais, além de não beber bebida forte, por exemplo, bebida alcoólica, também o cabelo não era cortado. Era uma forma de um cerimonial, né, para aqueles que fossem consagrados diretamente ao Senhor. O versículo 12 diz assim: e acontece que, continuando ela em orar perante o Senhor, a Eli, o sacerdote, fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava e só se moviam seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli, o sacerdote, a teve por embriagada, né? Aí, lembrando que Eli foi reprovado por Deus por não corrigir os seus filhos, por amar mais os seus filhos que viviam fazendo coisas erradas. Eles eram também sacerdotes, os filhos, Ofni e Finéias, mas eles não tinham temor de Deus, não tinham respeito por Deus, não tinham respeito pelo sagrado e também desrespeitavam as pessoas que com uma fé verdadeira iam ali no templo para adorar o Senhor. E Deus então reprovou Eli, o sacerdote, disse que era questão de tempo e ele não continuaria, ou seja, não haveria descendentes dele que desse continuidade naquele trabalho de ser sacerdote. Sacerdote era aquele líder que apresentava as ofertas a Deus das pessoas, que orava pelas pessoas, né? Ou seja, ele intermediava, em outras palavras. E então, no versículo, e aí mostra que Ana ali está tão amargurada que ela não consegue falar em voz alta, ela chora e os lábios se mexem, e Eli, que na verdade acaba vendo a situação como natural, não pelo Espírito Santo, ele não foi capaz, pelo Espírito de Deus, de perceber que o problema ali é que Ana estava muito amargurada, e ele já então vai e vê no lado mais errado da coisa. Achou que ela estava embriagada e diretamente já chega para ela dizendo o quê? No versículo 14 diz isso. E disse-lhe Eli, até quando estarás embriagada? Ou seja, ele já determina, ele já fala o que a pessoa, sem saber, sem conhecer, sem perguntar. Isso é uma coisa que eu vejo que nós precisamos sempre tomar bastante cuidado, porque muitas vezes temos tanta certeza de uma coisa que nem paramos para pensar na possibilidade do nosso pensamento estar errado. Geralmente chegamos para a pessoa e falamos por que você fez isso, por que você fez aquilo, né? E não damos nem a chance da pessoa, né, dizer se ela realmente fez ou não, ou seja, não perguntamos. Isso é muito desagradável. Então, isto cai naquele lado errado do julgar, do condenar. Não podemos fazer isso. Ele fez isso aqui, né? O que ele faz? Ele acha que ela está embriagada, ou ele tem certeza, sem consultar, sem perguntar, e já fala diretamente com ela, dizendo, até quando, ou seja, está acusando ela, né? Estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho, né? Veja só, se não bastasse a amargura de coração daquela mulher por causa da Penina ali que a irritava, né, que a perturbava excessivamente, ela vai dentro do templo e ainda agora, ao invés de encontrar consolo a partir daqueles que são, têm uma função especial diante de Deus para ajudar os filhos de Deus, ela encontra o quê? Incompreensão, acusação. O que eu quero dizer para você com isso? A igreja é um lugar que é feito, né, a partir de pessoas imperfeitas. Na verdade, Jesus Cristo deixou bem claro, eu não vim para os justos, eu vim para os pecadores, da mesma forma que o médico não está para os que são sãos, mas para os doentes. Então, antes de tudo, a igreja não é um lugar onde existem pessoas perfeitas, mas uma coisa é verdade, cada um de nós que vai à igreja, nós precisamos realmente ir naquele sentimento para que nós sejamos trabalhados pelo Senhor e sejamos mudados dentro da vontade do Senhor. Sendo assim, somos bênção, né? Não adianta simplesmente ir à igreja, mas não ter esse sentimento, não ter esse desejo real e verdadeiro, que na verdade não tem que acontecer só dentro da igreja, precisa acontecer fora, precisa acontecer no ambiente de trabalho, precisa acontecer no ambiente de casa. Precisamos ser honestos, sinceros, né, e fazer uma autoanálise, até que ponto realmente nós estamos reproduzindo, ou melhor, produzindo frutos do Espírito, ou melhor, o fruto do Espírito está sendo produzido em nós. Por que fala fruto do Espírito? Como nosso pastor Takayama no Brasil, ele sempre nos ensina fruto. Por quê? Porque o fruto é algo natural, não é algo forçado. Então, quando você está numa relação verdadeira com Deus, espiritual, sincera, não por causa de ameaças, não pensando em você, mas pensando em agradar a Deus, Deus se agrada, o Espírito Santo se manifesta e a tua vida, as tuas atitudes são mudadas. Então, aquela necessidade, aquela atitude que você precisa mudar e que até hoje você não mudou, é possível mudar, mas a partir do momento que, com toda a sinceridade do coração, você chega ao Senhor, reconheça, entenda que você não ganha nada desobedecendo ao Senhor, não ganha nada fazendo a vontade da tua carne, da tua natureza pecaminosa. Você só ganha quando você abre mão dos teus sentimentos e pensamentos errados e aí pede a Deus a mudança, pede a Deus para que você seja uma bênção, onde você quer que seja. Por exemplo, Penina poderia ser uma bênção, mas ela estava sendo um instrumento de perturbação. Ainda que, na verdade, Deus é tão maravilhoso, e eu gosto de dizer que na economia dele nada se perde, no fundo ela acabava levando, ou seja, empurrando cada vez mais Ana para Deus. Agora veja só, depois nós vamos ver que Ana tem um filho dado por Deus, que é Samuel, e esse filho é uma pessoa maravilhosa, usada por Deus para abençoar muitas vidas. E os filhos da Penina? A Bíblia nem diz sobre nenhum deles. Então é muito importante que nós entendamos isso. É preciso que nós vivamos uma vida de sinceridade. Não basta dizer que é crente, não basta dizer que é cristão. Isso não muda a vida, isso não transforma ninguém. O que vale é você e Deus, né? Você ter um verdadeiro sentimento de busca, de transformação, né? De desejo de ser usado por Deus. Sendo assim, com certeza a sua vida, suas atitudes vão mudar. Caso contrário, não mudam. Então, Ana, ela ora ali, né, e está tão amargurada. E no lugar onde ela espera ser compreendida, acolhida, ela é acusada sem nenhuma chance dela se defender. No entanto, apesar desse ato tão desagradável, né, que um homem de Deus jamais deve cometer, né, e nós também, particularmente, não devemos cometer, nós precisamos entender que um erro não justifica o outro. Não é porque alguém erra com a gente tem que errar também com essa pessoa, né? Jesus mesmo disse, de uma árvore boa não pode, uma árvore boa não dá frutos maus e uma árvore má não dá frutos bons. Ou seja, precisamos assumir a responsabilidade do nosso erro. Ela poderia ter sido grosseira com ele, ela poderia falar aquilo que era até correto, vamos dizer assim, de direito, né? Exigir dele uma atitude responsável. Ela não faz isso. O que ela faz? Ela se humilha ali, né? Continua, né, humilde, e ela diz assim no versículo 15. Porém, Ana respondeu e disse, não, Senhor meu. Eu sou mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenha, pois, a tua serva por filha do maligno, porque da multidão dos meus cuidados, do meu desgosto, tenho falado até agora. Veja só, agora, como eu poderia dizer, que lavada essa em cima de Eli, mas não foi porque ela quis humilhá-lo, mas a humildade dela, querendo ou não, humilhou ele. Por quê? Porque eu acredito que nessa hora ele reconhece a besteira que ele fez, ele reconhece a atitude tão errada que ele tomou de julgá-la sem mesmo consultá-la, né? E por quê? Porque ele não estava no espírito. Então ela reage com humildade. Assim também devemos ser nós. Se eu e você estiver e andar no Espírito, fique tranquilo, porque no momento certo o Espírito Santo nos dirá todas as coisas e nos levará à melhor atitude. Mas a gente continua essa história na mensagem de amanhã. Que Deus abençoe, que você se deixe levar pelo Espírito Santo para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém.